Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset.
Olá, meu nome é Tiago Coelho, sou o diretor-geral da Academia de Futebol CAF Atlântico e hoje estejam aqui à conversa connosco no Achievers com a Nádia.
Tiago, bem, estamos aqui na Academia Atlântico, literalmente estamos aqui dentro, não é?
Exato.
Antes de entrarmos em detalhes, se calhar, do que é e quantas pessoas andam aqui a trabalhar diariamente, como é que um projeto destes passa de visão a hoje estarmos aqui a pisar neste sítio? Como é que sai do papel para a realidade?
Bem, em primeiro lugar, olá Nádia, obrigado por este convite. Bom, eu acho que na realidade a visão foi se desenvolvendo ao longo do processo e não houve uma ideia inicial sobre aquilo que é a realidade atual. Tenho a certeza que isso foi talvez um dos pontos-chave, foi que à medida que fomos vivendo o projeto, fomos sentindo que poderíamos ir mais além e não começar logo com um pensamento tão grande.
Tão longinho.
Portanto, acho que essa acaba por ser até uma forma como a própria gestão da CAF está sustentada neste momento, que é não darmos um passo maior que a perna e, acima de tudo, fundamentarmos aqui bastante, de uma forma bastante consolidada, um pouco aquilo que é o nosso processo de qualidade e o nosso processo de desenvolvimento. No entanto, depende aqui de dois vetores muito importantes. O primeiro, que é a minha paixão pelo futebol e tudo aquilo que foi a forma como eu agarrei o projeto desde 2013-14, quando me foi proposto pela direção do Colégio Atlântico. E depois, o outro vetor é, sem dúvida, também ter uma equipa de direção, neste caso composta por uma família que construiu este colégio do nada e neste momento é um dos maiores colégios de Portugal. De que não olha a meios para apoiar e para sustentar esta paixão e este sonho, uma vez que também criámos aqui uma sinergia muito positiva entre aquilo que é a educação e o desporto e a forma como estes dois pontos convergem e acabam por ser muito importantes para os nossos atletas e para os nossos alunos. Portanto, há aqui dois vetores muito importantes: Tiago Coelho, paixão, futebol. O segundo é a loucura, eu às vezes digo a loucura, de uma direção que desde sempre foi um apoio muito grande e que tornou este sonho possível.
O que é hoje a Academia do Atlântico?
Bom, hoje a Academia do Atlântico passou de escolinha à academia. Passámos de 14 meninos dentro de um pavilhão a 374 atletas. Neste momento a Academia do Atlântico tem um posicionamento de qualidade tanto a nível nacional como a nível internacional. Tem sido sempre uma das nossas principais missões possibilitar e enverdar por uma área muito mais internacional no que diz respeito àquilo que é as propostas para os nossos atletas, propostas de desenvolvimento, experiências de desenvolvimento. E neste momento acho que somos claramente uma academia respeitada não só dentro da nossa área metropolitana de Lisboa, não só dentro do nosso distrito de Setúbal, mas também a esse respeito já sentimos que passa a ser um clube e uma academia com uma pequena dimensão nacional ainda, e acho que é um bom ponto de partida para aquilo que aí vem.
374 atletas?
Sim, tirando a última contagem, sim.
Quantos treinadores?
Neste momento somos 27 profissionais entre treinadores, psicólogos, staff de médico, estagiários, somos 27.
Qual é a filosofia, os ensinamentos, a postura que tu queres que os teus treinadores tenham perante estes atletas que estás a querer formar?
Bom, acho que um dos pontos de sucesso aqui foi nós sempre encarámos também que a academia não deveria ser apenas um meio de formação de atletas, mas também um meio de formação de treinadores. Grande parte, se não mesmo, ao núcleo de treinadores que nós temos aqui, está connosco desde uma tenra idade também, ou seja, desde que eles estavam na dúvida se entravam para a faculdade, se não entravam para a faculdade, o que é que vai ser o meu futuro, o que é que não vai ser o meu futuro. Muitos deles entraram aqui como estagiários de secundário, dos profissionais de desporto, e agora estão prestes a licenciar-se e a
cresceram com vocês também
e a ter aqui o seu processo de formação concluído, e isso acabou por ser ótimo, né? Porque aquilo que eu sinto muitas das vezes é que muitas vezes o Tiago está a pensar em algo que eles já pensaram também.
Boa.
Portanto, isso é ótimo porque acabamos por sentir que eles olham para este projeto também como algo deles e que eles realmente vivem e sentem a camisola de uma forma muito positiva e têm clara noção do qual é que é os próximos passos e de que forma é que nós os devemos dar, tendo em conta aquilo que é o objetivo de desenvolvimento da CAF. E isso para mim é fantástico, para já porque liberta de muito trabalho e ao mesmo tempo dá indicadores que foi um modelo claramente vencedor no que diz respeito ao desenvolvimento de técnicos também aqui na CAF.
Ou seja, esta coesão, esta união de verem o projeto como algo coletivo, não é? Porque de certeza absoluta, todos nós, fazendo parte de uma equipa, também queremos o nosso desenvolvimento pessoal, mas de alguma forma conseguiram com que eles pensassem no projeto e com o crescimento do projeto eles crescerem também, acredito eu, não é?
Sim, sempre foi uma frase que nós usamos muito, que aquilo que é o esforço feito hoje normalmente dá sempre frutos amanhã e que aquilo que nós pretendemos foi que todo o esforço e todas as horas e todos os momentos que nós dedicámos que iriam contribuir para o bem-estar pessoal deles também no futuro. E a verdade é que pronto, isso acaba por ser criar um compromisso deles para connosco, neste caso direção, mas em simultâneo também criar um compromisso de nós para com eles em sentido diverso. E pronto, e a verdade é que muitos deles, lá está, como eu estava a dizer, chegaram aqui estagiários, hoje alguns já são pais, estão aqui connosco e a academia tem uma influência grande naquilo que é o bem-estar, não só individual, mas familiar deles também. Uhum. E eu fico extremamente feliz por esse aspecto.
E quanto aos atletas, o que é que tu queres que cá fora se diga sobre o atleta da Academia Atlântico? Qual é a descrição de sonho, digamos assim, de uma pessoa de fora, olha para um atleta da Academia Atlântico e como é que o descreveria na tua visão?
Bom, na minha visão, eu acho que aqui acima de tudo é a forma também como nós aqui encaramos um bocadinho o modelo. Portanto, aquilo que nós pretendemos acima de tudo é que haja aqui dois vetores, que é a irreverência e personalidade. Irreverência, porque acreditamos que um atleta irreverente, imprevisível, com capacidade de assumir aquilo que é o risco, é claramente o atleta que nós queremos ter na CAF e aquele que nós queremos desenvolver. E achamos que esse é o atleta de futuro. Personalidade, porque associado a essa referência, nós queremos que eles tenham a capacidade de serem jovens e adolescentes e futuros adultos com uma personalidade forte, com confiantes, com a capacidade de se relacionarem com muita facilidade com diferentes tipos de personalidade, acatarem de uma forma muito positiva aquilo que é a relação hierárquica com os treinadores e com toda a estrutura, mas ao mesmo tempo desafiarem todos os dias os treinadores a serem melhores também com essa irreferência e com essa imprevisibilidade que eles muitas vezes têm dentro de campo e que por vezes acaba também por criar às vezes uma gestão mais complexa por parte dos treinadores, mas que também acaba por ser desafios positivos. Portanto, uhum. Acho que irreverência e personalidade, na minha ótica,
são os grandes
vetores aqui.
Seria a imagem de marca de um atleta que saindo daqui para um desafio maior, sim, tu gostarias que chamasse a atenção?
Sim, sem dúvida. Uhum. Hoje em dia a rua desapareceu, não é? Uhum. Ou seja, com o desaparecimento da rua, existem duas formas, ou existe um modelo de ensinamento realmente muito orientado para o atleta, ou então nós vamos começar a produzir atletas antes do tempo. Pois. Ou seja, eles vão ser atletas quando não têm idade ainda para ser atletas. E este modelo que nós tentamos aqui ao máximo passa mesmo por tentar explorar um bocadinho essa diria, se calhar, essa irreverência de uma criança, juntar aqui uma série de dimensões à volta do atleta que lhes permitam a eles crescer, mas de uma forma organizada, sustentada, mas ao mesmo tempo que potencie essa irreverência deles e essa criancice deles, não é? E que a seu tempo, sim, venham a ser atletas e que estas etapas fundamentais da iniciação ao futebol não sejam ultrapassadas em função de resultadismos e de experiências.
E como é que se vende essa ideia? Ou seja, num mundo que é voltado para resultados, para curto prazo, em que as pessoas, inclusivamente em termos de visibilidade, veem coisas curtas, já, não é? Que não analisam tanto o processo, analisam mais o resultado. Como é que tu consegues vender essa ideia tanto ao atleta como ao treinador, a todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto, de que isto tem muito mais a ver com o desenvolvimento, que há que ter paciência para alcançar resultados, não é? Estamos a falar de uma academia de formação, estamos a pensar muito mais no desenvolvimento do atleta do que em ter resultados da equipa. Como é que conseguimos vender esta ideia?
Bom, isso é a parte mais difícil, não é? Ou seja, é exatamente vender essa ideia, porque, lá está, como diz, vivemos numa sociedade de resultado imediato, não há paciência para nada, não é? Acima de tudo, foi aquilo que eu disse logo no início, ou seja, temos que apresentar qualidade naquilo que fazemos. Um atleta que entra aqui tem que sentir que o processo é diferenciado, que a forma como até os treinadores comunicam com eles é diferenciada, a forma como a comunicação ativa que nós temos com os encarregados de educação é diferenciada, todas as propostas são diferenciadas e um atleta, por exemplo, na CAF pode não ser campeão distrital, pode não trazer a taça, não ter a medalha, mas vai chegar ao final da época e vai ter 5, 6 torneios internacionais nas pernas, vai ter 3 ou 4 viagens, vai ter experiências com multiculturais, com equipas de outros países, vai perceber o que é estar num ambiente de elite, vai perceber o que é estar num ambiente altamente amador e vai conseguir perceber e diferenciar de uma forma bastante clara aquilo que são os dois ambientes distintos. E nesse aspecto eu acho que só quem não quer efetivamente entender ou quem fundamenta o progresso em função de resultados é que não vai ter espaço para crescer aqui dentro da CAF. E nós sempre desafiamos essa situação, sempre olhamos para isso de uma forma muito clara e dizemos não, nós temos de ter um processo de qualidade e a qualidade vai fazer emergir aquilo que é realmente o atleta. É claro que durante o processo há sempre atletas que vão sair, há sempre atletas que vão procurar os resultadismos imediatos, mas pronto, lá está, acho que o futuro depois vai nos permitir analisar e tentar perceber realmente quais os dois caminhos, sendo que na minha ótica há uma perspectiva muito simples que é, se nós formos olhar para aquilo que é o modelo atual dos maiores clubes portugueses, muito, mas mesmo muito claro que não há um interesse sobre o resultado imediato, há um interesse sobre a formação do atleta e a forma como esse atleta pode vir a ser um excelente profissional de futebol. Portanto, se o próprio clube grande coloca os resultados ali à margem no que diz respeito ao processo formativo, optimizando ali um bocadinho o crescimento, é claro que depois eles estão muito mais próximos de vencer, porque têm realmente os melhores atletas com eles, portanto, a vitória acaba por ser uma consequência muito mais natural dessa situação. A verdade é que neste contexto mais amador em que nós ainda estamos, apesar de estarmos a combater para que isso não seja uma realidade muito em breve, é fundamental explicar aos pais, explicar aos atletas, ter uma comunicação ativa e fundamentada e, acima de tudo, apresentar aquilo que realmente é importante, que é eles sentirem que estão dentro de um processo diferenciado e que aquilo que o atleta absorve e aquilo que o rodeia é claramente diferenciador dos outros clubes que apostam mais no resultado.
E tu acabas por ter também essa filosofia de vida, porque eu lembro-me que uma das coisas que me chamou a atenção quando te conheci foi pôres-me à frente um plano de 8 a 10 anos já pensado, ou seja, não estás a pensar só no imediato, estás a pensar também no futuro e naquilo que isto um dia poderá ser. Isto também é uma filosofia tua de vida que foste levando na tua vida desportiva e agora numa visão também mais organizacional?
Sim, eu Não sei se é uma questão de perspectiva de vida ou não, sinceramente não consigo definir por aí. Eu sou uma pessoa que me casei muito cedo para aquilo que é a minha geração, uma pessoa que fui pai cedo para aquilo que é a minha geração, e sempre fui uma pessoa que tinha muito bem as coisas planeadas, juntamente com a minha esposa também, e acho que isso acaba por ser também um dos sucessos do nosso matrimónio. E isso ensinou-me um bocadinho a encarar a vida assim, ou seja, não, vamos planear coisas. Para muitas coisas vale a pena planear, há outras que eu não, sinceramente não gosto tanto de planear. Nós quando percebemos que havia aqui a possibilidade de nós capitalizarmos esta ideia da CAF para outra dimensão, então aí sim planeámos e definimos que aquilo que nós chamamos de projeto CAF 2030, que é aquilo que nós temos sustentado para aquilo que nós acreditamos que seja o futuro e onde nós queremos estar daqui aproximadamente a 6 anos para o projeto desportivo da CAF e neste caso também do colégio. Portanto, a ideia passa por nós tentarmos chegar esse ano dentro daquilo que é o que temos projetado, como é óbvio, temos que ter alguma flexibilidade, alguma margem de erro, nem sempre as coisas correm como nós pretendemos, mas estamos confiantes que se construirmos uma base sólida da nossa casa, se nós tivermos bons alicerces e se aquilo que nós consideramos que é a base do projeto estar definida e estar devidamente organizada e projetada, tudo o que vem por acréscimo e tudo o que vem acima é muito mais fácil de suportar qualquer momento menos positivo ou qualquer situação menos boa. Portanto, nesse sentido, claramente eu acho que olhar para o futuro e termos tempo e espaço para irmos calmamente desenvolvendo este projeto acaba por ser também uma das chaves, uma vez que nós não temos pressa em que amanhã sejamos reconhecidos como o clube A, B ou C ou como a academia A, B ou C. Não quero que acima de tudo olhem para nós como, ok, eu se quero ser jogador de futebol, neste momento não podendo estar num patamar de Benfica, Sporting, Porto, Guimarães, Braga, por aí fora, eu consigo efetivamente procurar esse percurso na casa.
E estavas aqui a falar de planear, de imprevistos. Quando planeias e as coisas não correm exatamente como estás à espera, quando há imprevistos, quando há step backs, como lidar com isso? Qual é a tua forma de lidar com essas situações?
Olha, vou-te dizer aqui um daqueles que acaba por ser algo caracterizante daquilo que é a minha forma de lidar, que é, eu não tenho medo de arriscar. Eu nasci numa família empreendedora, o meu pai tem uma empresa desde que eu nasci, vi o meu pai a ter sucesso, a não ter sucesso, a ter sucesso novamente, mas eu vi-o sempre de mangas arregaçadas e pronto para trabalhar. Portanto, aquilo que eu te posso dizer foi que, por exemplo, nós projetámos o futebol de 11 e projetámos o crescimento da CAF aproximadamente há 5 anos atrás, e na altura não tínhamos nada disto onde estamos agora, tínhamos só o campo de futebol 7 do colégio, e então passámos por alugar aqui um espaço noutro clube próximo das nossas instalações, numa forma de dar continuidade ao projeto. Ao fim de um ano, cedo percebemos que estava-se a tornar muito difícil, porque os problemas dos outros começaram a ser os nossos problemas, e nós percebemos que não estávamos a dar o passo certo naquilo que era o processo que nós pretendíamos. Situação identificada, resolução identificada, mas uma decisão muito difícil de tomar. Tínhamos 40 a 50 atletas em situação de futebol de 11 e tínhamos uma decisão que era, nós não vamos ter espaço para eles continuarem e vamos ter que abdicar de cerca de 40 a 50 miúdos que estão aqui connosco desde os 3, 4 anos. Foi muito difícil, foi uma decisão estratégica muito, mas mesmo muito complexa do ponto de vista emocional, essencialmente. Do ponto de vista estrutural, aquilo que foi passado a toda a equipa foi que nós vamos ser a maior ferramenta para ajudar estes miúdos a querer continuar a jogar futebol. Portanto, vamos pôr aqui todos os nossos contactos à disposição dos atletas, dos pais, vamos orientar atletas para outros clubes, para outras zonas, para mais próximos de casa, sítios onde eles possam dar continuidade. Colocámos vários atletas, houve situações que efetivamente que desistências de jogar futebol, miúdos que não jogando aqui já não quiseram, ou algo do género, mas conseguimos concluir o processo e pronto, a verdade é que a partir daí libertámos de um problema grande que era não gerir um espaço que não era nosso, que era de sofrer consequências das más decisões que havia à nossa volta, e começámos-nos a concentrar e apenas em desenvolver os atletas da base. Olhámos para a base e dissemos, não, aqui está o nosso futuro, aqui está aquilo que vai ser a CAF daqui a alguns anos. E pronto, e acabou por ser muito positivo, porque hoje esses atletas que nós colocámos e que nós acabámos por ter que mandar embora, muitos deles visitam-nos, muitos deles neste momento são nossos estagiários, muitos deles estão aqui connosco, portanto a ligação ficou e aquilo que era a relação ficou também. E por consequência, neste momento, o nosso posicionamento distrital é de excelência. Somos claramente vistos como, muito provavelmente, a academia de topo neste momento aqui na CAF, independentemente, se calhar nem sempre ficámos em primeiro lugar, mas acho que há pelo menos os feedbacks que eu vou sentir desse reconhecimento de quem nos rodeia, e como é sempre bom de ouvir, mas lá está, vale o que vale, acima de tudo é o foco naquilo que nós queremos continuar, que é o que está acima de tudo definido e é aquilo que nós pretendemos.
Estava a ouvir, acho que isto é um ótimo exemplo. Eu há umas semanas até fiz um podcast chamado O Lado Negro da Liderança, de 5 pontos que quase nunca ninguém vê dentro da liderança. E um deles era exatamente isto, desta história que estavas a contar, que é as decisões difíceis às vezes ter que dar passos atrás ou que parecem passos atrás, porque lá está, nós planeamos, projetamos, daqui a X tempo quero estar aqui, depois quero estar aqui. Supostamente temos uma oportunidade, que era o que estavas a falar, de expandir alguma coisa, e essa decisão parece um passo atrás brutal. Quando na verdade se calhar até foi estratégico, foi mais de acordo com a vossa filosofia, foi mais sustentado, e hoje se calhar estavam ali num beco sem saída se tivessem continuado, e se calhar hoje ficaram mais livres para fazer aquilo que acreditam e ser mais coerentes com aquilo que é a vossa filosofia ou o vosso trabalho. Mas é uma decisão muito difícil, é um exemplo muito prático desta situação.
Acho que pronto, tu acabaste por caracterizar de uma forma muito, com poucas palavras, exatamente aquilo que todos nós sentimos, um pouco eu mais, né? Porque fui eu que acabei por te dar a cara em todos os momentos e a decisão partiu essencialmente de mim, mas sim, isso é a parte mais complexa, nós temos de tomar decisões difíceis, sim, isso ainda para mais quando envolve crianças que tu conheces desde uma tenra idade, em que tu os viste quase a aprender a andar com uma bola nos pés e ao fim de 5, 6 anos tens que lhes dizer, olha, a porta aqui vai-se fechar e vais ter que procurar outra porta, é duro, essa parte foi mais difícil e posso dizer que se calhar em 20 anos que eu tenho aqui de desporto enquanto treinador, coordenador, diretor, foi sem dúvida talvez o momento mais complexo que eu tive aqui no meu percurso, mas lá está, as decisões difíceis têm que ser tomadas também. Se a vida fosse só feita de decisões fáceis, toda a gente era líder, toda a gente estava à frente de clubes, de empresas, algo do género, e a verdade é que pronto, é que o tempo está-me a dar razão sobre a nossa decisão e fico duplamente satisfeito de sentir que a minha decisão acabou por ter um impacto positivo na academia e ao ver e ter alguns desses meninos hoje aqui connosco, fico também satisfeito por sentir que, independentemente da nossa decisão, que eles tiveram a personalidade para reconhecer aquilo que nós temos que fazer, mas que nunca ficou a mágoa de nos virarem as costas, porque na realidade eu acho que nós nunca virámos as costas deles também.
Porque fecharam bem o processo, não foi, não
sim,
foi só...
Sim,
pois há também esta questão nas decisões difíceis, que é... ficamos também preocupados com a imagem que vamos passar com a decisão que vamos tomar, se vamos magoar alguém, se alguém vai achar que não estamos a ser gratos, vai achar que estamos a ser frios, mas para um líder tomar decisões com tantos fatores em cima da mesa que contam, é quase impossível agradar toda a gente, não é?
Ah, isso. Sem dúvida, não é? Ou seja, até porque do outro lado estão pessoas que têm emoções completamente diferentes sobre o mesmo tipo de situação,
exato,
não é? Portanto, isso por si só já é um indicador de que nós nunca vamos agradar a toda a gente. Sim, sem dúvida, a parte humana do líder é muito importante, mas lá está, cada processo é um processo. Eu acho que há situações que nós temos que ser mais frios, há situações em que nós temos que ser um pouco mais emotivos, saber adaptar a liderança à situação é o grande desafio, não é? E lá está, muitas vezes nós temos que pôr a pedra em cima do papel e o assunto arrumar ali, outras vezes nós temos que ir lentamente colocando, liderando, aproximando, preparando e depois concluir em que, ok, estivemos aqui a preparar esta situação e preparámos e toda a gente ficou minimamente feliz, mas é óbvio, há sempre uma outra situação, mas pronto, acaba por ser um pouco assim, não é? Ainda no dia-a-dia acaba por ser igual, mesmo na relação aqui com os treinadores, há momentos, há treinadores que nós temos que liderar de uma maneira, há outros que nós temos que ser um bocadinho mais assertivos, assim, mas acho...
Depende tanto da pessoa como da situação, não é?
Sim,
porque
sim,
às vezes
sim.
As pessoas são diferentes, mas depois a mesma pessoa em duas situações diferentes também requer um tratamento diferente, não é? E
sim,
tem que estar sempre sensível à pessoa, sim, que estamos a falar, não é?
Sim, eu acho que basta o princípio da individualidade é fundamental, não é?
Uhum.
Ou seja, nós quando estamos a relacionar-nos e a liderar pessoas, temos que, acima de tudo, primeiro manter o respeito, manter uhum. aquilo que é a relação de respeito com essa pessoa, segundo, perceber a pessoa que temos à frente, terceiro, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é se fosse eu no lugar daquela pessoa, como é que reagiria?
Uhum.
Porque muitas vezes nós não fazemos esse papel, por vezes, e acabam por não ser honesto da nossa parte, e eu tento sempre ser honesto naquilo que faço e naquilo que, da forma como lidero, que é, ok, se fosse eu, como é que eu reagiria? Como é que eu estaria neste processo? Ou se fosse eu, como é que eu reagiria se me tivessem feito isto ou se tivessem liderado desta forma? Tentando ao máximo assim, eu acho que nós temos sempre a capacidade de nos colocar do outro lado e perceber de que forma é que nós vamos levar. Agora, como é óbvio, há momentos em que nós não temos tempo para pensar em tanto e temos que ser muito mais assertivos e temos que ser muito mais eficientes naquilo que é a decisão e não pensar tanto depois naquilo que é a consequência da mesma. Lá está, nós no dia a dia temos, como eu costumo dizer, temos coisas importantes para tratar e temos coisas urgentes para tratar. As urgentes, por norma, têm uma tendência
a ocupar
mais espaço do que as importantes. No entanto, lá está, isso acima de tudo acaba por nós gerirmos as duas coisas de uma forma correta e eficaz. Para mim é o mais importante.
E no meio disto tudo há um outro Tiago, há o Tiago marido, Tiago pai, também és treinador, não é? Também tens os teus atletas em que queres desenvolvê-los de forma mais técnica e depois tens aqui sim o que estamos mais a falar, a parte do diretor da Academia Atlântico. Como é que encontras espaço para todos estes Tiagos da tua vida?
Olha, em primeiro lugar, ter um suporte familiar muito grande é fundamental. A minha esposa e as minhas duas filhas são claramente o suporte e a forma como eles encaram e sabem a multiplicidade disciplinar que o pai tem no seu dia-a-dia de trabalho. Eu sou professor, eu sou treinador, eu sou diretor da academia, sou também ocasionalmente construtor com o meu irmão, que acaba por ser uma brincadeira que nós também vamos fazendo aqui e ali. Portanto, a ideia passa por ter um suporte familiar grande, passa por rodear-nos de pessoas competentes que nos ajudem também neste processo e é inequívoco a importância da entrada do Miguel o ano passado a full time aqui connosco como coordenador da academia, que foi muito importante para nós e pessoalmente, neste caso para mim. E depois passa uma gestão de tempo muito eficaz, não é? Que nem sempre é fácil, mas passa muito por aí. Mas eu acho que acima de tudo as pessoas que nos rodeiam são a principal ferramenta para que nós possamos ter a capacidade de gerir tantas coisas no nosso dia-a-dia.
E a parte mais Tiago Pessoa, o tu cuidares de ti, teres tempo para os teus pensamentos, fazes exercício, descansares, estares contigo, quanto é que dás tempo a isso e como é que isso impacta depois tudo o resto que tu fazes?
Eu acho que o Tiago Pessoa, infelizmente, muitas vezes acaba por ficar para segundo plano neste processo. Mas claro, tento sempre ao máximo, sempre que é possível, encontrar os meus pontos de fuga, não é? Tenho uma grande paixão, que é o surf, o bodyboard, que sempre foi uma das coisas que eu fiz desde criança. Os meus amigos de rua sempre foram todos pessoas do mar, e então a paixão pelo mar para mim sempre foi algo que teve presente. É claro que hoje em dia não tenho tanto tempo, né? Porque antes de ser pai, principalmente, tinha sempre muito mais disponibilidade. Mas sim, mas de vez em quando ainda consigo meter umas horas de almoço com uma horinha dentro da água, que parecendo que não, às vezes mesmo esteja só lá a boiar e que as ondas não haja assim grande coisa, mas consigo sempre ter ali um momento de fuga,
um reset
às nossas coisas. Enquanto estou ali não estou a pensar em mais nada. É uma possibilidade às vezes de rever pessoas que não vi há imensos anos e ter ali de repente uma hora de conversa com colegas do mar que acabamos por nos ver quase de ano a ano, acaba por ser muito giro e muito positivo. Mas sim, são pequenos pontos de fuga que nós colocamos aqui no nosso dia-a-dia e que nos permitem também manter aqui algum equilíbrio emocional com tudo aquilo que são as nossas responsabilidades diárias, e principalmente quando tens tantas frentes como eu neste momento estou a ter.
Muitos Tiagos, não é?
Muitos Tiagos, infelizmente.
E aqui para terminar, eu já te vou conhecendo um bocadinho, sei que não és o tipo de pessoa a dizer já está, mas se fosses e se pudesse existir esse momento relativamente àquilo que é este projeto da Academia, qual é que seria o momento, o sinal em que tu poderias dizer já está, estou contente com isto, sempre continuando a trabalhar, mas qual é que seria, o que é que precisaria acontecer para tu chegares a esse ponto?
Bem, conhecendo, já vais-me conhecer um bocadinho, sabes que isso acho que nunca vai acontecer, ou seja, esse já está, nunca vai acontecer. Nós temos claramente um objetivo e é algo que está definido internamente, que é nós queremos nos posicionar como entre as 5, 6 melhores academias do país. E isso é um dado adquirido que nós vamos trabalhar para chegar a esse patamar. No entanto, será que isso é um já está? Eu acho que não, porque lá está, da mesma própria forma como a CAF foi crescendo, não havendo só um plano para chegar ali e ok, é isto que eu quero fazer, não, eu acho que isto é um plano para chegar ali e pronto, e agora daqui para a frente ver qual é que é o caminho que nós vamos
percorrer
e qual é que é o próximo passo. Portanto, eu acho que nunca vai haver um já está. Agora, como é óbvio, há aqui marcadores que, se acontecerem, tu olhas e suspiras um bocadinho e ficas mais aliviado, porque é algo que os indicadores passam muito por conseguirmos ter todas as nossas equipas num posicionamento nacional no futuro, que a nossa realidade e a realidade de um atleta CAF não seja uma realidade local, seja uma realidade nacional e internacional. Felizmente, hoje em dia, já conseguimos oferecer isso a grande parte dos nossos atletas, mas oferecer isso dentro de um posicionamento de patamar próximo daquilo que é o profissional é claramente o grande passo, e é aquele que me dará aqui aquele trigger que me dará aqui algum alívio sobre aquilo que possa ser os anos dedicados. E sim, aí não vou dizer já está, mas cá vou dizer conseguiste. Portanto, o que é que aí vem agora?
Ok, espero que isso aconteça e espero estar aqui para ver. Tiago, obrigada pela conversa.
Igualmente.
Obrigado.
Espero que tenhas gostado da mensagem, que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.